What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Nação azul laranja desse meu Brasil, está entrando no ar o 50º episódio do Bears Cave Podcast, o seu podcast oficial favorito sobre o Chicago Bears no Brasil. E para celebrar esse acontecimento histórico do 50º episódio, tenho aqui comigo, como sempre, Vitor Silva.
Salve, salve, Olavo. Salve, salve, Breno, que será apresentado em breve. Salve, salve, galera. Sim, vencemos mais uma e o estádio de Vegas tem dono, o Chicago Bears.
Exatamente. E para comentar também sobre esse jogo dessa semana passada contra o Las Vegas, Breno Sussbacher no Bears Brasil.
Fala, nação. E aí, Olavo, Vitor. 50º episódio com vitória, segunda vitória seguida e fora de casa, hein? Embalado para ir aí agora... Abrir semana de classe contra o nosso maior rival.
E pra gente fazer todo esse apanhado aí de informações sobre o jogo contra o Las Vegas Raiders, vamos falar sobre tudo isso logo após a vinheta sensacional. Chicago, Chicago. Muito bem, galera, voltando após essa vinheta maravilhosa que todos vocês conhecem, vamos aqui comentar sobre o jogo contra o Las Vegas Raiders lá no Allegiant Stadium. Lembrando sempre a você, caro ouvinte, para dar uma passadinha lá na loyalspot.com.br, você pode adquirir qualquer jersey do catálogo do site, seja de NFL, seja de NBA, seja de futebol, soccer, como o pessoal lá nos Estados Unidos conhece, você pode adquirir qualquer uma usando o cupom BEARSCAVE15 para você ter 15% de desconto na sua compra e ganhar felicidade também junto com a sua compra. Então é isso aí, vá lá em loyalspot.com.br e usa o cupom BEARSCAVE15. Muito bem, gente. Allegiant Stadium, domingo, às 17h05, aconteceu algo muito chato lá para o pessoal de Las Vegas. Bears mostrando aí um jogo eficiente, principalmente defensivamente, como a gente já vem comentando aqui ao longo das semanas. Conseguiu uma bela vitória por 20-9, né, fora de casa. E aí sobre um rival que a gente estava com uma expectativa até de derrota, né? Que o Las Vegas começou muito bem a temporada, mas a gente conseguiu segurar ele lá, né? Vocês têm aí as considerações iniciais sobre o jogo.
Bom, o que dá para falar novamente, né? Graças a Deus, Justin Fields titular. Segundo jogo seguido com um ataque, pode não ser brilhante, pode não ser o nível Josh Allen da vida, o nível Patrick Mahomes, mas o time, com as suas limitações, tem se virado bem. Foi a primeira partida sem o Montgomery, é verdade, tanto que em jardas terrestres o jogo foi bem dividido, tanto Khalil Herbert, que terminou, né, a partida liderando o time em jardas terrestres com 75 em 18 carregadas, o Damian Williams e outras 16 carregadas teve 64 jardas e um TD, mostrando que mesmo sem Montgomery o jogo terrestre tem vida, e um ataque que nos passes tem dividido, né, os alvos, né, tem distribuído mais o jogo. Tanto o Darnell Mooney quanto o Allen Robinson foram acionados cada um 5 vezes. Só que o curioso é que o time em jardas aéreas ao todo teve 119 jardas de passe. Teve um momento preocupante quando o Justin Fields saiu machucado, que o Andy Dalton voltou under center, só que o Dalton só precisou fazer um passe, depois o Fields voltou e sem sustos. Mas é aquilo, um time que tá conseguindo, tá aprendendo, né, a jogar de uma forma pelo menos um pouco mais espaçada, não ficar, que o maior medo nosso na partida de domingo, na partida do último domingo, era que o jogo terrestre não fluísse, né, desse água, e o Fields tivesse que usar o braço e ficar um jogo unidimensional, né, ou seja, só passe, 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 e pelo menos não foi isso, né. Tivemos o primeiro TD de passe do Fields na temporada, né, do Fields para o Horsted, que ganhou a vaga no time depois da pré-temporada. E pasme, né? O Raiders foi o time que teve menos pontos na semana, né? O Raiders foi o único time que não teve 10 pontos, né? Parou em 9, graças a Deus. E Chicago pode não ser brilhante, pode não ser da forma como a gente espera, mas está conseguindo ganhar os seus jogos e vai com pelo menos um pouco de moral para o próximo domingo, meu caro Lavo.
Exatamente, né? E foi uma bela vitória, um belo TD do Damian Williams, né? Com aquela piruleta que ele deu ali, né, para sair da marcação. Aquela voltinha, o perfil até de Chicago até colocou ele como um ciclone nas redes sociais. Não sei se vocês viram hoje.
É, estilo Tasmania, né?
Sim, sim. E foi interessante, né, cara? Foram poucas jardas aéreas, né? Isso ainda pode apontar uma certa preocupação, mas tendo em vista que a gente está com Justin Fields agora como titular, que é um QB calouro, é bem interessante que pelo menos ele tá. São poucas jardas aéreas, mas são passes sólidos que ele vem conseguindo acertar, né, ao longo desses dois últimos jogos. Né, acho que o processo de evolução é assim mesmo, né? Acho que mais pro fim da temporada a gente vai ver já jogos com 200, 300 jardas aéreas. Isso é bem interessante. E tu, Breno?
Então, até falando nisso, eu acabei de lembrar de conferir, porque eu fiz uma enquetezinha aí de um dia comentando justamente isso, essa questão do Fields ter uma produção tão baixa assim, em termos de jardas. Ele foi pouco exigido porque o nosso jogo terrestre encaixou. E aí eu comentei justamente isso, que ele em 3 jogos de titular, com 2 vitórias e 1 derrota, ele soma só 388 jardas, 1 TD e 1 interceptação, em 29 passes completos e em 57 tentados. Isso dá um rating de 71 alguma coisa. Esse tipo de produção, às vezes, isso é de 3 jogos. Às vezes a gente vê os QBs assim, os tops da liga, fazendo isso num jogo, né? Então ele está sendo pouco exigido, mas o lado positivo que a gente pode tirar disso, analisando as situações dos jogos, é que quando ele foi exigido em situações importantes, ele correspondeu. Então, assim, esse jogo contra os Raiders, a gente temia que talvez, pela ausência do Montgomery, a gente não ia conseguir encaixar o jogo terrestre e, por consequência, ele teria que ser mais exigido, e não aconteceu isso. A gente correu para mais de 130 jardas entre 2 running backs, que não são o número 1 do time, né? Então, e a gente perdeu o iFed durante o jogo, então é um time com lesões, com desfalques e que consegue se reinventar e conseguir uma vitória fora de casa da forma como foi. E só para daí completar a questão da enquete, 51,6%, então bem dividido dos 64 votos, escolheram a opção de que eles deveriam tentar testar mais o Fields, não ficar tão conservadores. Mas então, olha, ficou quase meio a meio, porque a outra metade quer que siga nessa fórmula de sair no jogo terrestre e o Fields ali só administrando. É, basicamente, sim, esse jogo contra os Raiders, né, a gente... Vocês lembram de algum lance, assim, realmente do Fields, que fora ali no final, que quando o jogo, quando eles encostaram um pouco no placar, a gente teve aquela terceira para 12, aquele para mim foi, tirando o TD, obviamente, foi o lance dele. Foi assim, olha, Justin, tá aqui, terceira para 12, o jogo pode complicar se a gente não conseguir essa conversão, toma aí, a bola é contigo. E acertou um passe perfeito pro Mooney, garantiu o first down e tranquilizou o jogo. Então, assim, ao mesmo tempo, é difícil. É, tá funcionando esse nosso estilo, a gente não sabe até quando. A gente já esperava que talvez pudesse acontecer dele ser exigido nesse jogo. Talvez seja contra os Packers agora. Só que... Eu não sei, até propor pra vocês, o que vocês acham? Ele precisa ser mais testado? A gente deve seguir tentando só correr e ele ser chamado de vez em quando com essa carga aí, porque foi uma carga baixa, né? Ele teve só 111 jardas no jogo. Não foi um jogo ruim, mas não é algo que chama atenção.
Sim, sim. Eu acho assim, ele precisa sim ser mais testado. Ele precisa sim estar mais solto para lançar mais a bola. A gente viu que, principalmente no jogo contra o Lions, a gente viu ele lançando bem, passes longos, né? Então ele precisa ter mais liberdade para fazer isso, não ficar tão preso no sistema. Porém, para esse jogo específico, eu acho que foi importante ele não estar tão solto quanto a gente gostaria. Porque lembra que eu falei no último episódio que o meu medo era acabar entrando num tiroteio contra Las Vegas? E tiroteio contra Las Vegas é uma estratégia muito complicada, porque a gente viu ao longo das quatro primeiras semanas que o time ele, quando ele se propõe a fazer tiroteio, ele vai bem. Ele consegue lançar 300, 400 jardas, o Derek Carr, o Darren Waller destrói, recebendo muitos passes importantes. E a gente talvez não teria ali como combater esse tiroteio. Né? Só que então eu vejo que esse esquema foi bem organizado pelo Bill Lazor e pelo Matt Nagy, vou colocar aqui, senão ele fica com raiva. E, e também a gente tem que levar em consideração que a gente teve um número baixo assim, de passes, né? Colocar no geral assim, um número baixo de scrimmage, né? Contando corridas e passes. Até porque a nossa defesa trabalhou e muito. Né? Então a gente sempre quando pegava a bola em campo curto. A gente conseguiu aí 3 fumbles, sendo um do Mac, 2 do Tashaun Gibson. A gente conseguiu uma interceptação muito boa, por sinal, lá com o DeAndre Houston Carson. Então acho que pela intensidade que a defesa fez esse jogo, a gente não sentindo falta do pouco volume ofensivo de passes. E no final das contas deu certo, então isso que importa. O que tu acha aí, Vitor?
Como dizem, né? O que importa são os 3 pontos, né? Any win is a good win, né? Lá nos Estados Unidos, né? Como eles costumam dizer. É um fato curioso também, já que citando a questão dos passes, né, que a gente fala que preocupa. Olha só, vamos colocar aqui um comparativo, tá? Se a gente for mirar a sequência que vem por aí, que a gente tá falando semanas atrás, que vai ser colocada à prova. O Justin Fields, os dois quarterbacks do Bears, tanto o Fields quanto o Dalton, somados tiveram 21 tentativas de passe. O Derek Carr completou 22 no jogo. 22 passes. Já é muito grato porque a defesa acordou, segurou bem o jogo terrestre, né, do Raiders. Que a gente ficava com o pé atrás, porque o Jacobs atuou nesse jogo. O Bears conseguiu limitar o Raiders como um todo a 58, 69, 71 jardas terrestres. Sendo que só o Herbert teve mais jardas terrestres que o time inteiro do Oakland Raiders. Do Las Vegas Raiders, perdão. E eles tiveram que apelar pro passe, né? Só que aquela história, né? Quando a coisa é pra dar certo, você deixa rolar, porque não tem outra explicação, cara. Nossa secundária, que era uma... A gente tava muito preocupado. Os caras estão jogando bem, meu. Tá acordando. Isso que tem sido uma alegria, né, pra nós, né? Ver interceptações que não sejam só do Ed Jackson, que não é tão terra arrasada assim, pelo menos nesses jogos que o Bears tem vencido, né? Então, tá mostrando uma coesão na defesa. O front seven, a gente nem precisa chover no molhado, falar, né? Só o se a gente for parar aqui pra falar por cima, tá? Só por cima. Rocon Smith, 10 tackles, Kalil Mack, 8 e um sack. O Rocon Smith não teve sack, mas teve um passe defendido. E tivemos a volta também de Danny Trevathan, né? A equipe nesse último domingo. Só o nosso muso, né? Robert Quinn, que ficou abaixo, por incrível que pareça. Parece que o Quinn voltou ao normal. Mas brincadeiras à parte, estamos mostrando uma coesão. É aquilo, não é um time brilhante. Não, longe de ser brilhante, longe de falar que agora nós somos a nova potência da NFC, a nova potência da NFL, te cuida Mahomes, te cuida Rodgers. Não é isso. Estamos longe ainda, tá? O caminho está sendo galgado. Só que vitórias assim dão confiança para o time. E eu espero que nessa sequência que venha por agora, isso eleve a moral da equipe, né? Porque estamos ganhando, estamos fazendo a nossa parte, né, meu caro Olavo? Porque o que se desenhava para agora, acho que 3-2 com o Field jogando bem, para nós está de ótimo tamanho, né? O que vier é lucro, né?
Sim, sim. Ó, se a gente for analisar as estatísticas totais assim, do jogo, o Las Vegas teve 259 jardas totais no jogo. Chicago teve 252. Foi quase a mesma coisa.
Clássico Bears Football, isso, né?
Isso, foi quase a mesma coisa.
Tem um fator também que eu tava pensando. Teve muita falta nesse jogo, né?
Também.
Isso tira das jardas de campo, né?
Isso,
foi um
também.
Um jogo, 8 faltas contra nós e 10 contra eles.
Sim.
Quase um campo inteiro pra cada lado.
Isso. Aí, tipo, jardas por jogada que os times tiveram. Chicago teve 4.2 jardas por jogada. Las Vegas foi 4.3. Então, foi um jogo muito equilibrado. Só que Chicago conseguiu aproveitar...
Administrar melhor
e conseguir.
O jogo foi bem administrado do início ao fim.
E aproveitou as oportunidades que teve, né? Isso, se a gente falar que o Cairão continua 100%.
Continua... confiável. Pois é, isso que impressiona, porque a gente já não estava tão confiante no time como um todo, e a gente vai perdendo o Montgomery, a gente vai perdendo jogadores na linha, e o time, de alguma forma, consegue se estruturar. Às vezes é um negócio meio feio, o bloqueio não acontece bem na linha, tranca a corrida, mas tá indo. Corremos bem o jogo inteiro, a gente reclama de alguma jogada aqui e ali, mas o jogo, como a gente se propõe a jogar, está sendo bem executado, na medida
sim.
do possível.
Para esse jogo funcionou muito bem. Para esse jogo funcionou muito bem. Não sei se esse tipo de esquema vai funcionar para os próximos. Principalmente para o próximo. Então, principalmente a gente não pode levar esse tipo de jogo como se fosse verdade absoluta. Então, ao longo dessa próxima semana, a gente tem que estudar bastante lá a equipe dos treinadores para desenvolver um plano de jogo também que seja eficiente e diferente desse. Porque isso funcionou contra o Las Vegas. Ok, maravilhoso. Vai funcionar contra a Green Bay? Eu acho muito difícil. Até porque a gente tem do lado, a gente não tem o Derek Carr. Apesar de que eu goste do Derek Carr, eu acho ele um bom QB. Do outro lado, a gente tem Aaron Rodgers. Não é, a gente não pode simplesmente confiar 100% na defesa e fazer só o feijão com arroz no ataque. Olha que a gente, ano passado, a gente reclamava pra caramba, hein, que precisava de um QB que soubesse fazer o feijão com arroz. E agora a gente tá reclamando que não pode mais fazer só o feijão com arroz.
As coisas evoluem, né? Que a gente fala isso, mas que a gente acredita também no potencial, né, do Justin Fields. Vai ser, se bobear, acho que o grande teste, né, da carreira dele, né, agora como titular oficial, né, já na sua terceira partida under center. E a gente espera que seja o início de uma nova era, né? Sim. Porque já tá de saco cheio, já é só levar porrada desses caras. A gente tem que retribuir também o carinho, viu?
Até porque a gente, ao longo da semana, principalmente no nosso grupo do WhatsApp, a gente fica comentando bastante sobre essas questões. Você, ouvinte, se não, ainda não estiver no grupo do WhatsApp, manda um DM pra gente lá no Twitter, que a gente manda o link pra você entrar nesse grupo. É fantástico. A gente comentando lá tweets, né, notícias, etc., de alguns analistas, que parece que eles se atêm só aos números. E se você parar para olhar pro Justin Fields, por exemplo, só para número, só no número, é um QB bem medíocre. Só no número. Só que quando você verifica realmente a situação de jogo, você olha assim, cara, esse cara é bom. Esse cara tá fazendo o certo. Esse cara tá num caminho de evolução que é muito bom. E assim, tipo, esse ano eu espero só que ele continue nessa curva de crescimento. Não espero nada, assim. Eu entrei na temporada sabendo já. Olha, eu não espero que Chicago ganhe a divisão esse ano, ou que vá pra playoff, etc, etc. Eu nem espero por isso. Eu quero que o Fields desenvolva bem. E ele tá mostrando isso. Tanto no jogo que ele entrou lá contra o Bengals, quando o Dalton machucou, e nos dois últimos jogos, ele tem demonstrado isso. Ele tem demonstrado segurança, ele tem demonstrado inteligência dentro de campo, apesar de os números, né, apesar de os números deixarem transparecer que ele esteja sendo medíocre, né? Que não é verdade.
A questão toda é que, se a gente for ver nos três jogos dele, ele não... 20 passes tentados, 17 e 20. Ele não passou de 20 passes tentados. A carga é muito pequena, então a gente fica esperançoso, porque a gente vê ele nas poucas chances que ele... Tirando os passes curtos, check-down, os passes realmente importantes, decisivos do jogo, ele correspondeu. Então a gente quer duplicar, triplicar essas situações. Porque sim, ele tá mostrando, claro, que ele consegue. Então vamos produzir dessa forma. Porque se a gente for comparar já o jogo dos Lions com o dos Raiders, a diferença dos dois jogos foi que num o Fields conectou passes longos. Nesse ele já não precisou, já não teve oportunidade, e até ia completar um pro Allen Robinson, que daí foi interferência. Isso não acaba não aparecendo na estatística. Mas contra os Lions ele completou, acho que 5 de 7 em passes, acho, de mais de 15 jardas, que é um aproveitamento absurdo para esse tipo de passe. Então, aos poucos ele vai nos mostrando o que ele consegue fazer. Aí, só que aí contra os Raiders já não teve esse elemento, então a gente quer ver até onde ele vai, mas ao mesmo tempo a gente tá ganhando dessa forma, jogando assim, vai na corrida, vai levando, vai queimando relógio, deixa a defesa descansar, Fios, tu chama de responsabilidade aqui em duas, três situações do jogo, e é isso.
Sim, então, e sim.
E ficam aqueles status feios, né? Bem típico dos QB dos Bears, 209 jardas e uma interceptação, mas foi um ótimo jogo.
Pois é. Por isso que a gente tem que sempre analisar o jogo em si, ver os lances mesmo, e não só ficar olhando os números, né? E assim, sobre o que tu falou, de tá aí colocando Fields pra lançar 17 vezes, 20 vezes por jogo, cara, eu acho isso o certo, sabia? Porque a gente tá desenvolvendo esse ano um jogo corrido sólido. Né? Mesmo com a saída do Montgomery por lesão aí, a gente continuou desenvolvendo um jogo corrido sólido lá com o Damian Williams e com o Khalil Herbert. Khalil Herbert, inclusive, parabéns, que esse jogo foi muito bom. Cara calouro. Mas, assim, eu acho que tá uma divisão tão, tão interessante que a gente acaba que tá ganhando, ganhou esses dois últimos jogos, e mesmo se a gente perder alguns jogos, a gente tá conseguindo ser competitivo desse jeito. E dessa forma, o time tá colocando o Justin Fields em situações para evoluir dentro de campo, sem tá colocando muito peso em cima dele. Então, tipo, eu acho que ele que acabou de entrar calouro, não começou lá na semana 1, ainda é o segundo jogo como titular dele. Aí se pegar a semana que vem e já colocar ele pra lançar 40, 50 vezes no jogo, num tiroteio, num jogo meio, sei lá, no desespero, pode ser que não faça muito bem pra ele, né? Então, acho bem interessante. Você tá colocando, o time tá colocando ele pra lançar 20 vezes, mas são 20 tentativas de passe que estão fazendo ele evoluir, enquanto a gente tem um jogo corrido sólido para apoiar ele. Então eu acho isso interessantíssimo para essa primeira temporada de rookie dele, né? Para ano que vem, aí eu já espero que seja uma curva de evolução assim, absurda, até porque a gente sabe que ele tem potencial para isso.
Bem então, colocado. É isso, a gente já tem visto, né? Desde a estreia, né, do Bears na temporada. Com exceção do jogo do Browns, que acho que foi a pior atuação da equipe até agora, os outros jogos têm sido dessa forma. É um ataque deveras conservador, é verdade, só que dificilmente você vê o Bears se colocar em alguma situação complicada de descida, sabe? Pode acontecer de vez em quando train out, pode, só que é raro você ver quando o jogo do Bears encaixa, é raro você ver o time tendo que ir para uma terceira descida longa ou algo do tipo. De pouquinho em pouquinho as coisas vão engrenando, né, nesse quesito.
E, sim, e até porque, desculpa te interromper, até porque a gente tem lá, como eu falei ainda agora, tem um jogo corrido sólido, a gente tem um cara confiável para chutar as bolas. Se a gente chegar, for avançando e parar numa região ali na linha de 30, linha de 40, 35, e não conseguir mais avançar, a gente tem um cara confiável. Então não tem necessidade real de forçar muita coisa. Então isso está sendo bom para o Justin Fields, né?
Verdade, verdade. Inclusive, é uma teoria que eu particularmente tenho com quarterbacks calouros, né? Que quanto menos você expor o menino, é melhor. Pega o exemplo, o Fields pode não ser se o cara até agora explosivo, que a gente espera, só que ele tem entregado resultados. É outro exemplo, assim, é o Mac Jones, lá no Patriots, só que, pô, é o Bill Belichick lá, né? Então ele sabe como preservar, né, quarterback calouro, né? Não expõe muito o jogador e tal. Então quando você tem um cenário favorável para que isso aconteça, não que fosse pro Bears logo de cara, porque teve insider, acho que foi o próprio Ian Rappaport, que tinha colocado que era o pior cenário possível do Fields era parar em Chicago, porque você ia ter um time que ia estar pressionado, né, questão de resultados, né, que a coisa com o Nagy não estava indo desde para 2018, no Trubisky que não evoluiu, aquela coisa toda, então você já ia ter um cenário que já tinha um Dalton já em tese, né, como titular, Nick Foles e toda a bagunça que a gente já falou em programas anteriores. E aos poucos você vê que a chavinha tem sido mudada e tem tudo, não vou dizer conspirado, mas feito em favor para que o Fields não seja exposto, sabe? E a linha ofensiva também tem feito trabalho legal, que é bom frisar, né? O Fields só sofreu 2 sacks, né, no último jogo. O jogo terrestre tem, como você já bem falou aqui, Olavo, não custa falar de novo, né? Está encaixando, está dando certo, está dando resultado. Então é um cenário que a gente não imaginava, só que está sendo benéfico. E se conseguir o resultado, pelo menos sendo competitivo nesses próximos dois jogos que teremos, que vão ser duas pedreiras gigantescas, se o Bears mostrar competitividade, pode ter certeza aí que a gente vai ter um futuro bem promissor, eu diria, viu?
Com certeza. Tudo bem, então, tem mais alguma coisa pra comentar sobre esse jogo do Las Vegas? Sobre o jogo em si? Acho que não.
Acho que não. Enalteceu o Cairo Santos, muito seguro quando a gente precisou, e tudo que a gente comentou já. É o jogo terrestre, a defesa foi sólida. Cara, foi um jogo controlado, né? Tem muito o que dizer. Se quase todos os nossos jogos fossem assim, seria bem mais tranquila a coisa.
Exatamente. E nesse jogo, né, eu acho que essa primeira situação em que a gente pode falar, né, Vitor? Que a gente não agradece John Gruden, né?
Vamos
podemos mais fazer isso, né?
É,
depois
de
uma polêmica
que teve. É verdade. Exato. É só pra deixar frisado aqui, fui cobrado no grupo depois, que ninguém lembrou, que pra agradecer, né, o Chuck na semana passada, porque teremos a primeira partida em Vegas, aquela coisa toda, mas, né, não tem nem clima para isso. Se você tá desembarcando aqui de paraquedas e não sabe da história, 2011, se eu não tiver me equivocado com a questão do ano, enfim, ele mandou um e-mail com conteúdos homofóbicos e racistas.
Misógenos. Só em 2011, foi de 2011 a 2018. São vários e-mails.
É, o primeiro que eles divulgaram foi de 2011.
Sim.
Contra um jogador, ele comentando sobre um jogador usando termos racistas. E aí ficou nesse negócio, e isso já antes até do nosso jogo, né? E aí ficou esse negócio ali...
Ficou um climão estranho. E nessa última segunda-feira, né, no dia 11 de outubro, o John Gruden anunciou que ele não ia mais continuar como técnico, né, do Raiders, né, depois de todo esse escândalo aí e tal. Dificilmente, se ele voltar ao cenário da NFL para realizar qualquer função que seja, vai pegar todo mundo de surpresa, porque não tem clima mais para ele e tal. E John Gruden, não tem nada para falar não, segue.
Pois é. Então vamos aqui mudando de bloco. E falando sobre o próximo jogo contra Green Bay Packers, né? Jogo que será no dia 17 de outubro, em casa, desta vez, contra Green Bay, o jogo que vai ter transmissão da ESPN Brasil. Então, quer dizer, da ESPN no Brasil, né? Não da ESPN Brasil. Você aí, caro ouvinte, você vai poder ouvir, ver o jogo aí com narração em português essa semana. Inclusive o Kurt já pediu pra não ser escalado pra comentar esse jogo. Eu vi ele falando no podcast dele.
Mas vão dar um jeito. Pode ficar tranquilo que eu vou dar um jeito dele falar
falou,
no jogo.
Ele falou, pelo bem da saúde mental dele. E aí, cara? Bears contra Packers lá no Soldier Field. O que vocês esperam desse jogo?
Bom, já diria o nosso amigo, nosso filósofo, né, Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Então, pode esperar qualquer coisa de um Bears e Packers, literalmente falando. O Aaron Rodgers tem tido muito sucesso, né, quando vai jogar lá no Soldier Field. Eu acho que o Bears só ganhou, acho que uma vez, desde não sei quanto tempo atrás. Foi no ano que o Bears ganhou a divisão, inclusive, temporada 2018-19. O Packers só teve um vacilo na temporada, depois tem jogado pro gasto, tem ganhado seus jogos, Rodgers MVP, aquela coisa toda, tem que aguentar os grupos de WhatsApp, geralmente de fantasy, né, que você tem uma galera toda lá, boa parte de torcedores de Green Bay, né, tem que ficar com aquelas figurinhas que é o MVP, Aaron Rodgers com o cheesehead, né, cabeça de queijo e tal. E promete ser um jogo bem... aquele teste pro Fields. Teste não só pro Fields, como pro time, né? A gente fala muito do Fields, né? Que é o nosso futuro, é o nosso estrela, né? Pros próximos anos. Só que vai ser um teste também pro time. Porque, vamos imaginar um cenário. Se a gente ganha do Packers em casa jogando bem, vamos começar a falar do Bears com uma outra dinâmica, com uma outra perspectiva. Porque do Bears ninguém espera... Né? Acho que nem a gente esperava muita coisa. Vamos ser honestos aqui, né? Tirando o clubismo de lado, acho que a gente nem nós esperávamos algo. Só que você tem uma defesa que tá conseguindo parar os ataques adversários não da, da forma como era antes, mas estava fazendo seu papel. Um ataque que, por mais que a gente fala, não é brilhante, mas está conseguindo fazer os seus pontos. Um kicker bastante confiável. Então, a gente pode esperar que, ao menos, a gente espera um jogo competitivo. Porque do lado do, do Packers, por exemplo, se for a memória, acho que só o Zaire Alexander está machucado, foi para a lista de contundidos, o cornerback. E o restante, o ataque é que todo mundo já conhece, Rodgers, Aaron Jones, Davante Adams. Vai ser um trabalho duríssimo para a secundária, né? Vai ser um teste pesado também. Porque
eles
o Aaron...
O left tackle também, né?
É, o Bariátric, não é?
É.
Bariátric tá fora do time.
O nome dele. Tá. É complicado o nome dele.
É, o Bariátric, né? É. É Bariátric, não sei qual que é o nome do cara, mas eu sei que ele teve uma lesão no joelho, ele acho que tá fora da temporada, inclusive. Mas é um time que não tem muitos desfalques, né? Trata como lá em Green Bay como se fosse a última dança, porque é a última temporada do Rodgers, que ele quer ir embora, aquela coisa toda, querem dar o espaço pro Jordan Love brilhar. Mas clássico é clássico, então como o Bears tem jogado de certa forma seguro, dá para fazer uma partida competitiva contra a Green Bay sim. Claro, o Packers, tirando o clubismo, é favorito pro jogo, a gente não tem muito por onde correr. Mas é aquele velho jargão, fator Soldier Field, time no momento bom, pode ser que dê jogo. Mas é sempre aquela história, né? Fique com o pé atrás. Pois é o Aaron Rodgers do outro lado, a gente sabe que ele adora enfrentar o Bears.
Exatamente, cara. É. Imagina só, se o Bears conseguir a proeza de ganhar nesse jogo no domingo, ele assume a liderança da divisão. Que ele empata lá 4-2 contra o mesmo recorde do Packers, só que já com duas vitórias dentro da divisão. Então já consegue assumir, né? Será que vai conseguir assumir?
E vitória no confronto direto, né? Tem isso também. Vai ser um jogo... Olha, vai depender muito, como sempre é com Bears Packers nas últimas décadas, do que o Rodgers vai fazer. Se a gente vai conseguir incomodar ele ou não. Se, como a nossa secundária vai lidar com o Davante Adams. Acho que esse é o principal ponto. Tem muita gente preocupada. Por mais que a nossa defesa... teve um jogo sólido, se a gente for lembrar, tiveram ali dois ou três drops importantes do Raiders em jogadas que seriam passes longos, o cara teve alguns overthrows, muito por conta da pressão, né, do nosso front seven, mas eram jogadas assim que, por detalhe, poderiam ser grandes avanços que não, acabaram não acontecendo. E quando a gente pensa... trocar o cara por Rodgers e qualquer recebedor dos Raiders por Davante Adams, a coisa geralmente dá certo a favor dos Packers. Porque é incrível a sintonia dos dois. Como o Davante Adams pune as defesas adversárias pelo meio, com rotas slant, tudo. Quando vê, ele faz a rota dele, ele tá livre. A nossa secundária, pelo menos nos primeiros dois jogos, teve bastante problemas de comunicação. Pareceu mais sólida agora nesses últimos dois jogos. Mas ainda são 5 jogos da temporada. A gente tem que ver como eles vão se preparar para esse jogo. Geralmente, tirando os bailes que a gente tomou aqui e ali dos Packers, a gente, por ser um confronto, a rivalidade, acaba sendo jogos com placares um pouco mais reduzidos, jogos mais duros, quando os dois times estão bem, e aparentemente a gente vai bem para esse jogo. Bem, digo, no sentido com a moral, com recorde positivo, com as coisas encaixando na medida do possível para o time. Então, vamos ver como é que eles vão planejar, se a gente vai seguir nessa mesma estratégia de correr... Porque é uma boa estratégia para jogar contra os Packers, vamos combinar. Tu conseguir estabelecer um jogo terrestre contra a defesa dos Packers, tu controlar o relógio, tu não precisa expor tanto o Fields, e tu tá deixando o Rodgers no banco. É isso aí. E daí vai ser aquele jogo de... vai ser aquele jogo ali de que o placar vai beirar ali os 20 pontos no máximo para... pro vencedor, e quem não chegar muito nisso provavelmente vai perder o jogo. Porque foi mais ou menos assim o nosso jogo em 2018, quando a nossa defesa estava muito bem. E o ataque também estava... naquela altura a gente já tinha... A gente conquistou naquele jogo, na real, a divisão, né? Contra os Packers, se eu não me engano.
Sim.
foi aquele jogo que a gente se sagrou campeão da NFC Norte contra os Packers, o segundo jogo, segundo clássico daquela temporada. E foi um jogo, assim, quando a gente ganha dos Packers, nunca, não é uma lavada pra nós, é um jogo duro. E se a gente for pra ganhar esse jogo, vai ter que ser isso aí mesmo. Vai ser um jogo que a defesa vai ter que aparecer, vai ter que parar o Rodgers em diversas situações. A gente sabe que a gente não vai conseguir anular ele completamente. E aí o ataque vai ter que aparecer um pouco também. E aí fica na dúvida se vai ser um jogo que talvez o Fields vai ter que aparecer realmente mais, de fato, ou se a gente vai estar correndo bem, que nem a gente vem correndo nos últimos dois jogos.
Acho que as duas coisas têm que acontecer, né? Tem que correr, continuar correndo bem.
Pra ganhar do Rodgers, vamos combinar assim, que é o cenário ideal. Não,
Pra ganhar do correr. Packers, não dá pra ser protocolar. Tem que jogar com garra pra ganhar. Essa é a vida do torcedor de Chicago. Ainda mais o Packers que veio de um jogo, né? Até fazer um breve comentário aqui. Veio de um jogo bizarro ali, né? Um jogo ali que teve 5 field goals game winning. Sim, e erraram todos. Minha nossa.
Eu vi esse jogo e não dava pra acreditar. Quantas vezes os Bengals desperdiçaram a chance? A gente podia estar empatado com os Packers.
Não, se eles tivessem perdido esse jogo pro Bengals, a gente hoje já seria líder. Pelo cantário do desempate.
Exato, podendo abrir vantagem. Seria um negócio bizarro.
Foi muito bizarro esse jogo. Os chutes lá do Crosby e do McPherson, né? Lá pelo Bengals. Mas isso aí é assunto lá pro Lambo Leapers, lá pro pessoal. A gente só deu uma frisadinha rapidinha aqui sobre isso. Muito bem, então aí, expectativas pro jogo? Bold predictions?
Ah, rapaz, como o Breno falou, né? Todo jogo contra a Green Bay é sempre um sacrilégio, é sempre um aperto. Mas acho que dessa vez vai dar certo, sim. Nós vamos acertar, viu? Field goal da vitória de Cairo Santos. Agora o placar vai ser 23-20.
Com o Fields comandando o time e marchando para posicionar o Cairo Santos. É isso aí? Com emoção no fim.
Com emoção no fim.
A gente assina embaixo.
Acho que sim. Eu acho que é um jogo bom pro Fields fazer mais de 200 jardas. Aquele não é nem muita coisa, né? Mas, pô, 200 jardas é o básico do pessoal, mas...
O único jogo que ele passou disso foi contra os Lions. E muitas dessas jardas... Bom, ele teve só 11 passes completados. Que a gente comentou, a carga é muito baixa. Ele chegou nas 200 porque ele teve passes muito longos. Se ele conseguir explorar isso contra a defesa dos Packers, que tem... A secundária levemente desfalcada, sem o Jair Alexander, né?
Uhum.
Quem sabe? Seria um jogo bom para tu explorar um pouco mais, tentar replicar um pouco mais do que foi o jogo dos Lions em vez dos Raiders. Ter o jogo terrestre, mas atacar um pouco mais no fundo do campo, a defesa dos Packers.
Exatamente. Eu tô assinando embaixo do Vitor também, o 23-20?
Ué, por que não, né? Terceira vitória seguida, vamos seguir na confiança.
Vamos ser otimista, né?
É. A gente se forçou a ser otimista nos últimos dois e deu certo. Vamos seguir então, né?
É verdade, eu também concordo.
Temos que representar a Claudinha, né?
Exatamente.
Touchdown Chicago Bears!
Muito bem, gente. Então, vamos entrando aqui no bloco final desse podcast. Lembrando a você, caro ouvinte, para visitar lá loyalspot.com.br, dar uma olhada nas jerseys e usar o cupom de desconto BearsCave15. Lembrando a você também para seguir a gente lá no Twitter, lá no @BearsCaveBR, para ficar mais por dentro ali das movimentações da semana, dos stats, da análise do jogo em tempo real, etc, etc. Apesar de essa última semana a gente não ter conseguido fazer isso, mas vamos estar lá. Manda pra gente DM lá no Twitter para entrar no grupo do Bears, lá no WhatsApp. Siga o Bears Brasil, com Z, do nosso amigo Brenão. Siga o Birdland BR, perfil de beisebol do nosso amigo Vitor Silva.
Aê, acertou!
Exatamente. E deixar o espaço aberto aqui para os recados finais de vocês também.
Bom, vamos lá. É, já que citamos aqui o Lambo Leapers, né? Mais uma atualização do nosso amigo, né? O Guto, que as notícias não param de ser boas. Ele continua em recuperação, já está fazendo fonoaudiologia, fisioterapia, essas coisas todas, né? Depois de ficar quase um mês internado devido a ficar em coma, né, devido à Covid. E a expectativa é que, caso essa progressão, né, essa evolução continua, essa evolução siga, ele saia da UTI no sábado, o que já seria uma baita de uma vitória, né? Ele continua essa recuperação. Então, Gutinho, abração aí pra você daqui de longe. Tamo junto, sabemos que você já venceu a Covid e logo estará aqui para contar essa história com nós. Então, abraços aí a todos, feliz demais com essas notícias e vamos ganhar do seu time, Guto. Bear down.
Pô, baita notícia. Pô, se seguir se recuperando assim, vai sair a tempo de ver a primeira vitória do Fields, então, contra os Packers. É, aí tá, fechou. Mas, bah, falando sério, é muito bom saber que tá se recuperando. Tomara aí que isso saia o quanto antes e possa aí voltar a participar lá do Lambo Reapers. E, bom, quanto a recado final, é isso. E, cara, agora é esperar. Vamos seguir as notícias aí dos Bears, que é a semana de clássico, e torcer aí pra eles planejarem bem pro jogo, que a gente possa sair aí com essa vitória no clássico e começar aí a mudar a maré e a gente começar a empilhar vitórias por cima dele. É isso aí, pessoal. Bear down.
É isso aí, galera. Vamos continuar torcendo muito por Chicago. Um abraço pra todos vocês ouvintes que ouviram até aqui. Até o próximo episódio aí e bear down, galera!
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
When you're in winter's favorite town, the snow-covered mountains surround you. A historic Main Street charms you. And every day brings a new adventure. Welcome to Park City, Utah. Naturally, winter's favorite town. Join the experience at visitparkcity.com.